Bom dia, os queridos irmãos. Sempre uma alegria poder trazer algo da parte de Deus para os irmãos, podendo compartilhar o que Deus falou primeiramente, não só essa semana ao meu coração, mas particularmente essa é uma mensagem diferente. Por que diferente? Porque essa mensagem eu não preparei ela sozinho, eu preparei essa mensagem com dois irmãos que esse ano me ajudaram bastante, me acompanharam e estiveram juntos no trabalho a Deus, no serviço com Deus. Foi o irmão Henrique e o Fabiano que está ali. Nós tivemos três encontros. E nesses três encontros nós ficamos por volta de 10 horas reunidos em cima da palavra de Deus. E foi bem especial esse momento juntos. Então hoje esse meu último estudo aqui teve a participação desses irmãos e a gente já com agora o terreno todo preparado, que nem disse o Henrique, pelas músicas, por tudo que aconteceu já na escola dominical. Então eu me sinto extremamente tranquilo, porque você já ouviu bastante, vai ouvir mais um pouco. Então foi um tempo especial. Antes de começar, eu gostaria de orar ainda, pedindo a Deus que nos ajude nesse momento. Pai Celeste, Pai amado, nós queremos te agradecer, Deus, pelo privilégio que temos de ter a Tua Palavra, Deus, em mãos, toda ela revelada, ó Deus, toda pronta já, essa carta de amor para nós, Deus, e agradecemos porque temos acesso a ela com facilidade, Deus, obrigado e continua, Deus, a sempre nos desafiar, a não deixar simplesmente a Bíblia encostada, parada, porque assim ela não tem função nenhuma, Deus, mas que a gente possa sempre, Deus, poder buscar as Tuas instruções, os Teus caminhos, o Teu desejo para as nossas vidas, Deus. Muito obrigado, abençoa aqui este momento que teremos, Deus, abençoa tudo que será falado e que o Teu nome seja honrado e glorificado. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Nós estamos vendo o tema aí, qualificando o autor e sua obra. E algo que me chamou muito a atenção, pensando que era o dia da Bíblia, me chamou bastante a atenção, foi esse versículo que nós lemos uma bateria de versículos, a Bíblia fala dela muito, e esse versículo me chamou bastante a atenção. Por quê? O Salmo 19 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Duas coisas me chamaram a atenção. A lei do Senhor é perfeita. Lei, o que é lei aqui? É o seu ensino, é sua instrução, é sua direção. E outra coisa que me chamou a atenção para intitular a mensagem dessa maneira: o testemunho do Senhor é fiel. Por isso que eu coloquei qualificando o autor e sua obra. A própria Bíblia testemunha quem Deus é. E pensando em tudo isso, nós meditando, saiu esse tema qualificando a Deus e a sua obra. E o Henrique, como um participante ativo aqui, eu não poderia deixar ele de fora de falar alguma coisa para a gente. Ele vai contar uma história verdadeira que aconteceu mesmo, para dar um pano de fundo, uma introdução para nosso assunto aqui. Fala no microfone.
Opa! Então, como o Marquinhos disse, é uma história mesmo, só para servir de ilustração. É o seguinte, né? mais ou menos desde o ano passado, no início do ano passado, eu não gostava de ler. No máximo, eu lia quadrinhos. Não gostava de ler nada. Não gostava de livro, não gostava de notícia, nada, nada. Aí, de repente, eu descobri um livro. Esse livro, ele usava como cenário o mundo de um jogo que eu gostava, né? Aí atiçou muito a minha curiosidade. Poxa, deixa eu ver esse livro. O que, que ele está falando, como ele está tratando desse mundo na literatura, né? Deixa eu ver. Só que eu não queria investir nele, né? Achei em PDF, na internet, comecei a ler no computador mesmo. Quando eu dei por mim, eu já tinha passado na metade do livro. Porque, a princípio, a história estava muito boa. É um romance, né? Então, eu fui totalmente pego pela história. E, quando eu notei, eu já estava lendo metade do livro e eu falei comigo mesmo, poxa, tenho que comprar isso aqui. E eu poderia ter terminado de ler ele na internet mesmo, mas eu queria ter ele nas minhas mãos. Eu queria ter ele na minha estante. Porque, poxa, foi um livro revolucionário para mim, assim, foi o primeiro. E beleza, comprei. Depois eu descobri que a saga, na verdade, era uma trilogia. Aí eu fui atrás dos outros dois livros. E a partir da leitura desses outros dois livros, eu comecei a reparar não somente na história criada, mas no talento do autor, sabe? Na maneira como ele narrava as cenas. Aquilo foi me deixando muito emocionado, assim, puxa, por que, que eu não gostava de ler antigamente? Olha só agora que eu estou descobrindo isso. Beleza, e quando isso me motivou muito, assim, eu passei a gostar de ler, passei a gostar de escrever também, e recentemente, agora esse ano, em novembro, eu descobri que esse autor, ele estaria lançando o quinto livro dele numa livraria. E imediatamente eu pensei, poxa, eu tenho que ir ver ele, eu tenho que prestigiá-lo. Fui lá e estava um montinho de gente, assim, eu não sabia quem era autor, quem era fã. Aí começou os autógrafos, aí eu notei quem era, ele sentou numa mesa, começou a autografar. E aí quando chegou a minha vez, eu olhei para ele e falei, poxa vida, eu pensei que você era mais velho. Porque ele era muito jovem. E aí ele falou para mim, as pessoas costumam pensar que eu tenho barba branca. Né, e eu fiquei meio frustrado, porque, sei lá, na leitura, eu pensei que era uma pessoa muito mais velha mesmo, sabe? Eu fiz um espectro desse autor na minha mente. E chegando lá, eu descobri que era um homem normal. Né, e eu fiquei meio frustrado comigo mesmo de ter criado essa imagem de super-homem, assim, né? Então é essa a história, só para introduzir aí.
E o Henrique, através dessa história, ele chamou a atenção para nós pensar um pouquinho sobre esse livro que nós temos, que é muito mais do que um quadrinho, muito mais do que qualquer livro, é um livro que fala coisas do mesmo jeito que esse livro que ele leu trouxe empolgação para ele. Esse aqui tem que trazer muito mais para nós. Eu quero ver com os irmãos hoje por que esse livro deve trazer muita empolgação para nós. Muito mais, às vezes, do que traz nos dias de hoje. Uma coisa interessante é que o Henrique, ele foi atraído pela história. E do mesmo jeito, a Bíblia, eu quero dizer que ela pode te atrair também pela sua história. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela fala de eternidade, ela fala de coisas que realmente importam. A Bíblia diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sabe por que ela pode te atrair? Porque ela pode falar para você coisas que só Deus pode, como o autor desse livro. E a Bíblia colocou no seu e no meu coração a eternidade. E às vezes nós buscamos em inúmeras coisas, tentando preencher esse nosso coração, e aí nós colocamos inúmeras coisas. Nós tentamos preencher com um carrão, nós tentamos preencher o nosso coração com um tênis de marca, nós tentamos preencher com uma corrente de ouro, nós tentamos preencher o nosso coração com inúmeras coisas. E é só com a palavra de Deus e Jesus Cristo, algo que é eterno, que vai nos satisfazer e preencher todo esse desejo do nosso coração. A Bíblia, ela é toda, toda. Não é o livro de Levítico? Ah, não, esse livro tira. Não, não vale, não é tão legal. Aqueles que têm todas aquelas genealogias, não. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para te ensinar, para te repreender, para te corrigir, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Marquinhos, o que tem para me atrair dentro dessa palavra de Deus? Eu vejo o amor perfeito, o amor de Deus. Nós buscamos grandes histórias nos livros do mocinho salvando a mocinha. Nos jogos de videogame tem aquelas coisas que você tem que salvar a mocinha, que você tem que lutar o jogo inteiro para chegar na última fase e salvar aquela moça. E a Bíblia fala de um amor perfeito. A Bíblia fala que Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Me buscar e buscar você. Isso te atrai? Isso te incentiva a querer saber mais sobre esse trecho? A Bíblia ainda fala mais. A Bíblia fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Provas de amor. Nós adoramos provas. Aqui muitos são casados, correto? Se simplesmente eu chegar para a Monize aqui, não vou usar ninguém do salão, eu chegar para a Monize e falar: bem, eu te amo. Ela pode falar para mim: e daí? Mas eu te amo, e daí? Prova. E a Bíblia diz que Deus, ele provou o seu próprio amor para conosco, fazendo assim, entregando a sua vida. E esse é o amor ágape, meus irmãos. Todas as vezes que a gente encontra o amor ágape na Bíblia, a gente encontra um amor seguido de uma atitude. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira e fez o quê? E deu. É isso que Deus espera de nós também. Será que isso não te atrai? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Você não gostaria de conhecer mais sobre esse livro, que talvez dentro do seu lar e do meu estejam fechados a semana inteira, às vezes, e a gente procura em outras coisas. Quer mais o que contém na Bíblia? Promessas. E promessas, essa que o salmista diz: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grande despojos, como quem acha grandes riquezas, tesouros. Você vê a Bíblia dessa forma? Ela é assim para você nas promessas? Um outro texto: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Como é gostoso saber que o Deus que não pode mentir prometeu a vida eterna. Como é gostoso desfrutar disso. A gente vai na Fundação Casa e às vezes algumas pessoas diferentes acabam participando do projeto e a gente sempre diz: olha, você entrando neste local, não prometa nada para os menores infratores. Por quê? Porque eles estão cansados de promessas lá fora. Pessoas que prometeram amor, que prometeram carinho, que prometeram alguma coisa e não cumpriram. Agora os crentes estão chegando neste local. E se você prometer mais alguma coisa e não cumprir, eles vão falar: em quem eu posso confiar? Esses que vêm da parte de Deus? Então o Deus que não pode mentir, ele faz essas promessas. Promessas essas que eu já citei, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa promessa é para aquele que crê. Você já tomou a sua decisão por Jesus Cristo? A Bíblia tem assuntos para você então. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Que gostoso saber que nós temos essa garantia. Tudo passa e nós temos já para desfrutar a partir de hoje até uma eternidade. Para nós é difícil entender o que é eternidade. Nós nunca vivemos isso. Então, para nós, tentar colocar isso na nossa cabeça é muito difícil, mas é algo que Deus preparou. Se a gente gosta da nossa vida, imagina poder desfrutar eternamente sem os problemas que nós enfrentamos hoje. Isso te empolga a ler a palavra? Promessas de um aliado, de alguém que está convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso te atrai a ler a Bíblia? Saber de alguém que está com você todos os dias? Nós cantamos amigo de Deus. Tem muitos amigos que passaram pelas nossas vidas e hoje não estão mais. Amigos, aqueles que a gente falou, acabou o colegial, nós não vamos perder as amizades. Olha, vamos se falar, vamos entrar em contato, mas isso passa. Agora Jesus não, ele está todos os dias com você, no seu lar, o tempo inteiro. Isso me chamou muito a atenção. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se você está pensando só no aqui e agora, não tem uma visão da eternidade, então você vai ter grandes problemas e grandes tristezas. Pense que aqui pode contar o que Deus tem para você, tanto para agora como para o futuro. Outra coisa que me chamou a atenção, pensando um pouquinho até no testemunho do Henrique, que ele foi enredado pela história daquele livro, e nós ficamos pensando quando estudamos sobre a Bíblia, e nós reparamos que a Bíblia também, ela deve trazer empolgação para as nossas vidas, sabe por quê? Pela precisão da obra. O Henrique se maravilhou com o talento da escrita, né? Ponto e vírgula, detalhes. Ele ficou maravilhado. E a Bíblia, ela também é precisa. O que vemos por aí hoje é um grande desejo de buscar vários tipos de literaturas, obras que falem aos nossos corações, autores que nos compreendam, que sejam precisos na sua escrita, que empolguem. E é assim que aconteceu com o Henrique. E a Bíblia, como pode nos mostrar que é um livro preciso? Como ela pode fazer isso? Só para você ter uma noção, só no Antigo Testamento declara a expressão e Deus disse mais de 2.600 vezes. A pergunta é, quantos livros suportam serem lidos duas vezes? Quantos livros você leu aqui duas vezes? Não sei, talvez possa ter lido. A Bíblia pode ser lida centenas de vezes, sem se poder sondar suas profundezas ou sem que se perca o interesse do leitor. Você sabia disso? O tempo não afeta a Bíblia. É um dos livros mais antigos do mundo e, ao mesmo tempo, o mais moderno. O pão é um dos alimentos mais antigos e, ao mesmo tempo, mais moderno. Enquanto os homens tiverem fome, desejarão o pão para o corpo. Enquanto eu e você anelar por Deus e as coisas eternas, nós vamos desejar a Bíblia. Sabe por que a obra é precisa? Porque o autor que escreveu, ele não muda e nem a sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Quer qualidade não ser enganado? A Bíblia, ela não vai te enganar. O seu autor sempre fala a verdade. É um grande desafio estarmos lendo a Bíblia. Uma outra coisa, ele não modifica. Não violarei a minha aliança, nem modificarei os que os meus lábios proferiram. Quantas vezes a gente fala alguma coisa e volta atrás? Quantas vezes nós modificamos a nossa ideia? O Reinaldo falou isso. Ela não muda. Deus não vai voltar atrás no que ele falou. Josué sabia bem disso. Nenhuma de suas promessas falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. A Bíblia se cumpre. E se nós temos um livro já do futuro, o Apocalipse, vai se cumprir também. Por isso, é muito importante, irmãos, que a gente se apegue a esse livro, que a gente mergulhe nas informações que Deus tem para as nossas vidas. Imutável, ela é precisa. Outra coisa, a Bíblia é pura e perfeita. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para o que nele confiam. Fantástico, não há mistura, não há sujeira. Hoje a gente percebe que as pessoas compram muitas águas no mercado, a gente percebe que muita coisa acontece nesse sentido, porque a água que vem para nós da torneira não é pura e perfeita. E do mesmo jeito, eu tomo água da torneira, viu, meus irmãos? Não tem problema, não. A gente joga futebol e toma. Mas nós buscamos pureza para as coisas. E a palavra de Deus, ela não há mistura sujeira. Como nós lemos o Salmo 19:7, já que é o nosso versículo, a lei do Senhor é o quê? É perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples, sem falhas. Outra coisa, ela permanece. Foi lido hoje na escola dominical pelas crianças, né? Isaías 48, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. E é assim que funciona. Outro versículo. Esse me chamou muita atenção quando eu estava preparando. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Isso te empolga para ler? Isso te chama a atenção? Tudo vai passar. Tudo. Mas a palavra de Deus não. As notícias do seu time passam. E é interessante que para você se empolgar para ler as notícias do seu time, tem que ficar atualizando, sempre ter coisas novas. Senão você já larga. A Bíblia continua a mesma, ela permanece. E a gente ama ler a palavra. É interessante que muitos precisaram acrescentar coisas à Bíblia. Nós vemos Allan Kardec, Joseph Smith, nós vemos muitos outros acrescentando coisas à Bíblia. Será que funciona? Se a gente for pensar no mormonismo, o mormonismo, ele tem mais de 2.000 alterações nos seus livros substanciosas. Vinha uma pressão de fora, os apóstolos deles olhavam, nós precisamos aceitar. E a pressão de fora mexia com as pessoas de dentro e a mudança era feita. Que Deus é esse que muda? Outro testamento? Aí eu leio Romanos 3:3, não precisam abrir, eu vou parafrasear aqui o apóstolo Paulo: seja Deus verdadeiro e Allan Kardec, Joseph Smith ou qualquer outro que tente alterar a Bíblia, mentiroso. Romanos 3:3. A palavra permanece. Outra coisa, ela é eficiente e eficaz. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que designei. E isso é interessante, porque quando a gente estava preparando o estudo, eu, Fabiano e o Henrique, o Fabiano lembrou de algo que aconteceu com ele lá no acampamento MAB, que um jovem encostou nele, abraçou ele e falou assim: você já aceitou Jesus? Se você não aceitou, você precisa aceitar, porque ele está voltando. Porque você está perdido. Interessante, no meio de tantas coisas que ele estava vivendo, ele não esqueceu disso. A palavra de Deus tem um efeito fantástico e não volta vazia para aquilo que Deus designou. Você pode lembrar de situações da sua vida também, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Mas uma coisa fantástica para você ler, sabe por quê? Tem assuntos que a gente fica preocupado. A Bíblia não fala de namoro, mas a Bíblia fala que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do seu coração. Você quer namorar a moça? Qual que é a sua intenção com a moça? Ela é apta para esses detalhes. E é interessante que não há criatura que não seja descoberta. Quando você se debruçar nesse livro, ela vai mostrar quem você é. O contexto aqui, sabe qual que é? O cidadão da época aqui, do Império Romano, era preso, e a Bíblia fala que não há criatura que não esteja patente aos seus olhos. O contexto romano mostra que o rapaz era preso por um crime, ele era colocado num cavalo e era colocado com um punhal no pescoço, mostrando a cara para todo mundo. Mostra quem você é e o que você fez. A Bíblia tem esse propósito para as nossas vidas. Hoje a gente vê os criminosos escondendo o rosto, né, com medo, não sei. Os mais aí abusados mostram a cara, sou eu. Mas a Bíblia tem esse propósito, ela é eficiente, ela é eficaz. Coisas que a gente, quando preparou o estudo, ouviu. É um livro velho? Muitos dizem isso. Coisas que às vezes saem do nosso meio. Linguagem difícil que não se aplica aos dias de hoje? Será? A gente percebe que hoje nós temos muitas informações através de internet. Hoje a informação é muito fácil. Antigamente, a gente via que as pessoas, para obter informações, tinham que ir aonde? Biblioteca. Sentava, ficava no cantinho. Isso fazia com que valorizasse mais as informações. Hoje a gente pega tanta coisa, e aí quando é com a Bíblia, a gente também não valoriza. É desse jeito. É impressionante. Outra coisa importante, falando do autor, o Henrique falou no seu testemunho que ele, de alguma maneira, depois de ler aquele livro, ele queria prestigiar o autor. Então, descobrindo que o autor estaria na Livraria Cultura, ele falou: nossa, que chance de eu conhecer esse autor, eu quero ver como que é esse cara, porque ele escreve muito bem. E, de repente, o Henrique se adentra dentro da Livraria Cultura, vê poucas pessoas, e aí ele espera um pouco e, de repente, o Henrique está ele e o autor. A sensação do Henrique quando ele conversou com a gente foi de decepção. Porque ele esperava que era um super-homem. Alguém fantástico, talvez alguém de barba branca, Academia Brasileira de Letras, será que ele tinha a cadeira dele lá? Não, né, Henrique? Alguém assim. E o Henrique se decepciona conversando com ele porque percebe que ele é alguém comum. Como nós. E aqui nós temos que prestigiar esse autor. Esse não é comum. Ele não é como nós. Ele é Deus. Será que eu tenho prestigiado também? Um exemplo que me chamou a atenção. Me chamou a atenção foi meu sobrinho. Ele está na escola, né? E está na o primeiro colegial. E ele tinha dado alguns problemas na escola, foi para uma escola forte, só tirou notas ruins. E aí a mãe dele falou: você tem 6 meses para melhorar essas notas. Se não melhorar, você vai estudar aqui, ó, no Maria Ribeiro. Você vai ver o que é estudar no Maria Ribeiro. Você vai estar na fila da merenda, os caras vão te tirar, vai para trás, porque aqui sou eu. Você vai ver o que é lidar com eles. E aí ele ficou desesperado e estudava, ele fazia discipulado com a gente, as notas não melhoraram. E ele foi estudar nessa escola, terminou o ano nessa escola, a mãe dele falou, eu vou te dar uma nova oportunidade. Vou te colocar numa outra escola, um pouquinho mais fraca, né? Dá uma chance para ele. E aí ele vai para essa escola que trabalha com 3 trimestres. Primeiro trimestre ele ficou de 5 de recuperação. Mãe dele falou, tá bom, você vai ter que pagar a sua recuperação. Tinha um preço a mais para fazer recuperação. Aí ele trabalhou lá na nossa empresa, ganhou o dinheirinho para pagar. Tudo bem. Fora que a mãe dele, no segundo, ficou de 3 de recuperação. Aí a mãe dele foi tirando tudo dele. Adora jogar videogame, computador, não sei. Foi tirando tudo, ele foi perdendo tudo. Eu falei, daqui a pouco ela vai até apagar a luz aí, não vai ter direito a nada, né? E o rapaz não tinha mais nada, não tinha direito a nada. E aí chegou agora no último trimestre, ele veio para mim e falou, Marquinhos, você acredita? Primeiro 5, depois 3, e dessa vez ele ficou de 1. Só que ele chegou para mim e falou, Marquinhos, a média é 6, eu fecho com 18. Só que eu fechei história com 19, porque história eu sou bom. O que aconteceu? Primeiro trimestre tirei 8, o segundo tirou 5 e o terceiro, sei lá, tirou 3,5. Foi em decadência, mas não sei, fechou. Deu 19 a contagem. A escola falou, a gente quer te dar uma oportunidade. E a oportunidade de você melhorar a sua nota no seu boletim para o seu currículo. Você passou de ano. E ele chegou para mim e falou assim, Marquinhos, o que eu faço? Eu vou lá debater, porque eu não quero, eu não sei. Eu falei para ele assim, a gente vai chegar no prestígio agora. Falei para ele assim, sua mãe é autoridade na sua vida. Sua mãe está investindo dinheiro em você. O mais certo é que você pergunte para ela, mãe, o que você quer que eu faça? A recuperação? Ou eu posso deixar o meu currículo assim? Se a mãe chegar e falar, olha, pode fazer a recuperação, que isso me agrada. Ele com certeza faria. Ele não fez, já está viajando, viu? Mas algo que mostra alguém com uma decisão. Eu quero conhecer esse livro para prestigiar o autor e dizer que ele é autoridade na minha vida. Então eu pergunto para ele, Deus, como eu devo agir diante dessa situação? O que eu devo fazer diante disso? Tomara que ele não escute a mensagem. Mas, é interessante, a Bíblia é autoridade na nossa vida? Será que é? Um pastor muito conhecido, inclusive eu uso a Bíblia dele, John MacArthur, ele foi chamado certa vez para uma entrevista num programa de televisão e com muita resistência ele foi para debater com alguém que, um crente lá, homossexual, se dizia, não sei. E ele foi debater e a primeira pergunta que ele fez foi, o que você pode me dizer sobre os textos que dizem na Bíblia que Deus vê isso como uma abominação? E aí, aquele rapaz respondeu, mas está ultrapassado esse livro. A gente dá risada. Mas vários trechos da Bíblia nós usamos também e queremos modernizar. Vários trechos da Escritura. Não é assim? Ah, mas esse trecho aqui dá para dar uma modernizada, dá para dar uma mudada. A Bíblia diz que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, tudo. Ela é autoridade total na sua vida ou só em alguma parte? A fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Uma outra coisa importante que a gente prestigia o autor é quando a gente divulga a sua obra. O Henrique, de alguma maneira, quando ele leu aqueles livros, ele se empolgou e queria divulgar. A gente tem feito isso com a palavra de Deus, ela empolga quando a gente lê. Quando nós vemos a mulher samaritana, depois de evangelizada por Jesus, a Bíblia disse: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ela quis falar para todos. Uma outra coisa também que a gente pode prestigiar o autor é investindo na sua obra. Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça, ferrugem, corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Quanto você tem investido na obra de Deus e nas coisas de Deus, buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto? Minha cunhada, ela começou a trabalhar com uma pessoa em sociedade, a pessoa incrédula, e ela sentou um certo dia na mesa com ela, falou assim: ó, para que as coisas funcionem bem nessa empresa, nesse negócio, eu gostaria de orar para que Deus desembaraçasse todo qualquer problema. Ótimo. E aí eu dei uma carona para ela, junto com a minha esposa, e nessa carona que eu dei, ela sentou e começou a falar uma coisa que me chamou muito a atenção, muito a atenção. A gente batendo um papo, e ela falou assim: ó, em nome de Jesus, essa empresa ainda vai ser mantenedora da obra de Deus aqui na terra. Que visão, a empresa sendo mantenedora da obra de Deus aqui na terra, sabendo onde investir os recursos que vêm de Deus. O desfecho agora foi que o Henrique ficou frustrado quando conheceu o rapaz. E uma coisa que chama atenção sobre a Bíblia é que você não vai ficar frustrado. Quando Jesus se encontrou com Filipe e também André, Natanael, ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Talvez você esteja perguntando: da Bíblia pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Você quer ver mais coisas de Deus? Está aqui. Deus tem muito mais para mim e para você. Só que está aqui, ó. Maiores coisas verás. Espero que este domingo você possa sair daqui com um pouco mais de vontade de ler a Bíblia. Pilatos perguntou: o que é a verdade? O tom da sua voz inferiu que em vão se buscaria essa qualidade. Se não houvesse um meio de chegar ao conhecimento de Deus, do homem e do mundo, Pilatos então teria razão. mas não há razão de andar nas dúvidas e no ceticismo, porque existe um livro, as Sagradas Escrituras, que podem te tornar, me tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse era o meu último versículo. Eu quero aqui, como eu falei, se essa mensagem de alguma maneira te empolga a ler um pouquinho mais a Bíblia, eu quero deixar um desafio aqui para você. E eu quero te encontrar aqui no próximo segundo domingo de dezembro de 2012, te desafiando a ler a Bíblia inteira, com vontade, sem vontade, mas você lendo, porque Deus tem um propósito para isso. E uma dica muito boa que nós reparamos: pegue alguém que você talvez tenha mais contato, e diga para essa pessoa: vamos ler a Bíblia juntos para o próximo ano? E aí, um dia a pessoa te manda uma mensagem: você leu os 3 capítulos por dia? No outro, a pessoa fala assim: agora você me manda. Aí você manda para a pessoa. Um vai desafiando o outro. No final, você vai ver que a coisa andou bem. Sabe por quê? Que nem o Patrick falou. Eu sei que muitos aqui começaram a leitura anual, mas por algum motivo pararam no meio do caminho. Eu quero dizer para você que se alguém estiver junto com você falando assim: você já leu? Isso vai te empolgar. Nós precisamos de metas, de objetivos. Não é assim na sua vida pessoal? Você quer comprar um apartamento? Você vai juntar dinheiro. Você tem a meta: ó, eu preciso guardar R$200 por mês. E por que não com a Bíblia também? Vai te acrescentar muito. Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar para encerrar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que ouvimos hoje, desde as 10 da manhã, ouvindo sobre a tua palavra, a alegria, Pai, de poder tê-la, de poder saber que ela vai permanecer eternamente, Deus, que não vai passar, Pai. É muita alegria mesmo, e que essa alegria, Pai, se transforme em apego, em leitura, em fazer a tua vontade, Pai, que isso possa realmente nos empolgar um pouco mais, Deus, e que a gente saia daqui desejosos, Deus, para que no próximo segundo domingo de dezembro de 2012, Pai, metade ou mais dessa igreja, Pai, possa chegar até o fim dizendo: eu li toda a Escritura, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus que eu oro. Amém.